vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Que coisa boa, mais um encontro aqui nas ondas abençoadas da sua rádio, da sua Novo Tempo. Tudo bem? Tudo sossegado por aí? Alegria ter você, alegria a gente poder chegar. Ai, a nossa amizade acontecendo. Aqui, a Rádio Novo Tempo é o ponto de encontro o quê? Da família? É o ponto de encontro dos seus amigos, das suas amigas, da equipe médica, do pessoal que trabalha com saúde, de quem tá pensando em seguir a carreira na área de saúde. Tem tanta gente acompanhando. A gente fica muito feliz, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela contribuição, pela participação. Deus abençoe você onde quer que você esteja. Meu nome é Rose Andrade, mais um encontro por aqui, Vida e Saúde, um programa que se dedica para que a gente um programa que tenta a todo custo me motivar e a te motivar a buscarmos mais qualidade de vida, mais saúde. É cada tema diferente, é cada tema interessante demais, não é? Todo dia, quando termino o Vida e Saúde, eu fico pensando, aprendi mais, aprendi algo novo. Já tenho mais recursos para melhorar minha saúde. Você pensa assim também? Tô feliz em ter você aqui com a gente. Vamos lá. Já coloca coração, já chega chegando. Coloca o coração da sua cor favorita aqui através do youtube.com/Novo Tempo Rádio. Assunto de hoje muito importante. E a gente tá recebendo nossa amada convidada. Daqui a pouquinho já vou conversar com ela, já vou chamá-la. Mas deixa eu comentar com você de um teste respiratório. E vai ter teste respiratório, ela vai mostrar inclusive o equipamento aqui pra gente, você não pode perder e tem que ficar no YouTube, mas já chega chegando colocando um coração, tá bom? Chega chegando colocando um coração, vamos lá. Teste respiratório para SIBO e IMO, já ouviu falar SIBO e IMO? Ainda não? Então você vai ouvir falar aqui na nossa programação, mas a gente já tem programa aqui no youtube.com/Novo Tempo Rádio comentando aí um pouquinho sobre esse assunto, mas hoje a gente fala especificamente sobre o teste respiratório, tá bom? É um tema que tem despertado cada vez mais a atenção quando se fala de saúde digestiva. Cada vez mais as pessoas estão interessadas em estudar e em fazer o teste respiratório para SIBO e para IMO. Muitas pessoas convivem diariamente com sintomas de estufamento abdominal. Será que eu estou falando com alguém aqui? Gases excessivos. Será que eu estou falando com outro grupo aqui? Desconforto intestinal, diarreia e tantas outras. Má digestão. Será que tem alguém convivendo com tudo isso sem imaginar que esses sinais podem estar relacionados a desequilíbrios na microbiota intestinal? Será? Gostou do assunto? Estudos mostram, deixa eu dar uma lida aqui no que a AXA trouxe pra gente, a nossa produtora. Estudos mostram que as alterações intestinais têm se tornado cada vez mais frequentes, impactando não apenas a digestão, mas também a disposição, a imunidade e até a saúde emocional. É, até aí. Gente, saúde emocional, Rose, o que tem a ver saúde ali do intestino com saúde emocional? Fica aqui com a gente, mas fica aqui com a gente para você se aprofundar nesse assunto. E é nesse contexto que surge o teste respiratório, que surge como uma ferramenta importante para auxiliar na investigação de condições como SIBO e IMO. Bom, esse exame, quando que ele é necessário, como é que se faz, como ele funciona, tudo isso a gente vai ficar sabendo hoje aqui na nossa programação. Me responda uma pergunta, você costuma sentir estufamento, gases ou desconforto intestinal com frequência? Isso é uma realidade na sua vida? Você está sofrendo com isso? Como é que afeta a sua rotina? Me conta. 12981510081. Hoje a nossa assistente de produção aqui é a Laís. Ela é a produtora do programa hoje aqui, selecionando as participações. Manda para ela. 12981510081. E a gente vai te acompanhando e vamos investigando esse assunto desse teste respiratório. Olha, vai por mim, vai para o YouTube para você acompanhar e ver o equipamento aqui daqui a pouquinho, tá bom? youtube.com/Novo Tempo Rádio. Oi, Raul, bom dia! Tudo bem com você?
Bom dia, Rose! Beleza, e você?
Tudo bem, graças a Deus. Você conhecia sobre este teste respiratório, Raul?
Não conhecia, Rose, quero aprender hoje aqui.
Hoje nós vamos aprender juntos aqui.
Conhecia sobre a SIBO, né? A gente já falou sobre isso aqui no Vida e Saúde um tempo atrás, mas sobre o teste, não.
Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre este teste. Muito bem. Você costuma receber, Raul, o pessoal na mentoria aí com algumas dessas que te procuram para poder melhorar a qualidade de vida por conta de, por exemplo, estufamento, questão de desconforto intestinal? Eu acredito que sim, não é?
Sim, Rose, é mais comum do que a gente imagina, né? Mas geralmente, quando a pessoa vem, ela não vem com essa reclamação, né? Com essa,
com essa demanda
sintoma,
ali,
assim,
né?
Com essa sintoma principal.
Uhum.
Ela tem outros problemas e esse aí, tipo, é uma coisa... Ah, eu também tenho isso aí, né? Tipo, às vezes a pessoa nem percebe que tem.
Uhum.
Ou não é uma coisa que incomoda tanto como as outras coisas, né? Mas... É, às vezes a pessoa tem tanto problema que isso até se torna menor na vida dela.
Entendi. Mas... Aí conforme vai investigando com a sua equipe, aí descobre.
Aí descobre e graças a Deus temos tido ótimos resultados, né, Rose? As pessoas também controlando essa questão.
Muito bem, eu falei que você tem uma equipe. Fala dessa equipe que acompanha e aproveita e convida o pessoal para participar da sua mentoria.
Legal, Rose. Bom, a gente tem a nutricionista Sara, que já veio aqui no programa, né? Temos parceria também com o doutor Cássio, que é o médico, também já veio aqui no programa.
Uhum.
O Moab, que é o personal trainer, psicóloga. Então, tem uma equipe de pessoas, né? Dependendo do pacote que a pessoa fecha, ela vai ter acesso a um ou mais desses profissionais. Então, para quem está ouvindo, né, e quiser... Tá querendo emagrecer, tá querendo eliminar aí de 4 a 7 quilos em 30 dias, e daí ser ainda acompanhado pelo restante do ano, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão, ela é gratuita, não paga nada, e lá você vai conhecer os programas que a gente tem, e aí você decide se quer se inscrever ou não, e esses programas sim, daí vão ter algum investimento.
Okay.
Então é leisdoemagrecimento.com.br. Mas, Rose, posso falar mais uma coisa?
Fala, diga.
Te perguntar uma coisa?
Pergunte.
Você emagreceu, Rose?
Você
andou emagrecendo, Rose? Sem um...
Não percebi, ainda não conferi, é verdade? Tá dando aqui, assim, tá diferente aqui,
olha,
desse
amor,
lado
eu,
aqui?
Eu
vou apresentar o programa assim, então, olha, agora sim.
Certo, você andou emagrecendo, viu,
Será?
Rose?
Vou confirmar.
Pelo YouTube, eu percebi que você...
Olha só.
Não sei se você está precisando, assim, mas tá mais em pé.
Muito obrigada, Raul. Raul, muito obrigada.
Tá vendo o rosto aí, tá mais marcado aí a sua mandíbula, assim, seu rosto. Tá
muito
afinou.
Obrigada pelo elogio,
Raul. Não sei o que você tá fazendo, você não tá na nossa mentoria, mas continua.
Ah, Raul, você é uma graça. Raul, mas eu já vou avisando que hoje eu não tenho dinheiro para pagar o lanche. Já vou avisando, entendeu? Já vou dando essa informação aqui, mas
eu
muito obrigada.
Se fosse o pessoal, entrava no YouTube e comentava.
Sei, Raul. Raul é uma graça, né, gente? Esse Raul, aguenta, Raul. Mas obrigada pelo elogio. Muito bem, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. O Raul vai repetir pra gente agora aqui o contato dele, tá bom? Mais uma vez, Raul, como é que o pessoal conhece?
leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, leisdoemagrecimento.com.br. Gente, ela voltou, nossa amiga nutricionista Gabriela Palma. Já, não vou falar nem que é parceira, já é de casa, né, Gabi?
Ah, é uma alegria estar aqui pessoalmente. A gente estava fazendo no formato online pela mudança de cidade, mas estar aqui é sempre uma honra.
Ah, pra gente é muito, muito bom ter você aqui. Deixa seu contato, porque você faz atendimento online, não é?
Isso, eu faço atendimentos em São José dos Campos, em Americana, que é a cidade que eu estou morando, e no online. E o meu Instagram é nutri.gabrielapalma.
Muito bem, gente. Vou repetir, ó, @nutri.gabrielapalma. Gabriela Palma, facinho, tá bom? Nutri.gabrielapalma é o contato dela, da nossa nutricionista de hoje e de vários encontros aqui com a gente no Instagram. Aproveita para segui-la, eu vou tocar uma música da Patrícia Romania para você fazer essa tarefinha de casa. Você já sabe que você tem que mandar recado, que tem que responder pergunta, não é? Você costuma sentir estufamento, gases, desconforto intestinal com frequência, afeta a sua rotina, você conversa com a gente. 12981510081. A gente volta já.
Aqui você ouve as melhores. Novo Tempo.
Música. Às vezes é preciso uma montanha. Às vezes um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto pra me manter.
De um Novo Tempo, Patrícia Romania por aqui, Montanha, versão nova, não é releitura da canção. Que bom que você tá aqui com a gente, querido ouvinte. Nós vamos aprender um monte hoje aqui sobre o teste respiratório para SIBO e IMO. Fica tranquilo que a gente vai explicar direitinho o que é SIBO e o que é IMO, para depois partir pro teste respiratório, tá bom? Você já mandou aí o seu alô, você já registrou a audiência, quem é que tá por aqui? Manda um coração pra gente aqui, quero ouvir, quero ver seu nome por aqui. Você pode mandar no youtube.com/novotempo rádio ou através do nosso WhatsApp, 12981510081, 12981510081. Deixa eu ver as participações aqui. Eita, avalanche de participação agora aqui, hein, Laís? Que legal. Muito bom. Vamos lá. A Joana do Rio de Janeiro, nunca tinha ouvido falar, fiquei curiosa. Quero aprender. Vamos lá, vamos lá. Participação anônima, eu sinto tudo isso, o que eu tenho que fazer? Ô, senhor anônimo, senhora anônima, você está no lugar certo. Nós vamos aprender juntos. Matheus de Minas Gerais, será que o teste dói? Será? Será que dói? A Nutri vai responder pra gente aqui. Agora você precisa vir pro YouTube, youtube.com/novotempo rádio, porque em algum momento ela vai mostrar o equipamento e vai mostrar como é feito o teste, tá bom? Então acompanha aqui com a gente. Raul, quem é que tá com você por aí, hein?
A Rita fala assim, bom dia, sobre o assunto de hoje eu tenho prisão.
Sim.
E dores abdominais. Quando eu tenho que fazer exames médicos, como sangue, mamografia e ultrassom, ultrassom mamária, e também quando passa nervoso, ela tem essas dores.
Uhum.
Aqui também, a Bahia, eu não sei o nome dela aqui, mas... Ah, Bahia alguma coisa. Bom dia, me chamo Rose, moro em Salvador.
Minha xará.
Bairro Cajazeiras, sinto muita azia. E ela também já teve outras coisas aqui. Ah, H. pylori também. E gastrite. E tem gente falando aqui que você é linda, Rose.
Ah,
A
muito obrigada,
Maurice.
gente. Ah,
Maurice.
para, para.
Rose e Raul. Rose e Raul.
Colocaram
Vocês
os
são
dois,
lindos.
Né? Vocês são muito educados e gentis. Muito obrigada. Nossa audiência deixa a gente mal acostumado, não é, Raul?
Eu não vi você aqui, viu, Rose? Tava
Ok. Esse Raul é uma graça, né? Este Raul. Depois a gente conversa, Raul. O foco aqui é a entrevista, Raul. Mas vamos lá, vamos conhecer. Vamos lá, olha só. A gente já tem um programa que vai trazer mais informações sobre o SIBO e IMO aqui no youtube.com/novotempo-radio. youtube.com/novotempo-radio. Mas vamos fazer uma recapitulada aqui com a nossa Gabi, para quem tá chegando agora, não é? Então, o que que significa SIBO e IMO? Como é que é? Explica para nossa audiência, Gabi.
Rose, são desequilíbrios na microbiota intestinal. A gente já conversou sobre a microbiota intestinal em outros programas, que é aquele conjunto de micro-organismos, não apenas bactérias, a gente tem fungos, vírus, arqueias, que fazem parte dessa microbiota. E quando eu tenho esse desequilíbrio, principalmente o excesso de bactérias em uma localização que não deveria estar. Então, quando nós pensamos no SIBO, é um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. E o IMO é um supercrescimento metanogênico no intestino delgado. Então, são condições que afetam o intestino delgado, são condições de micro-organismos que estão excessivamente em uma localização que não deveria existir. E a gente vai entender aqui juntas o porquê que não deveria existir, como isso acontece. Então, é essa é a explicação.
Ok. Raul.
É, beleza. E, Nutri, embora sejam parecidas, né? Qual que é a principal diferença aí entre a SIBO e a IMO?
Sim, a semelhança acontece apenas no excesso de micro-organismos em uma localização inadequada. Quando nós pensamos nos sintomas, os sintomas, eles partilham de algumas condições ali parecidas, mas o IMO está mais envolvida com a constipação, com a prisão de ventres. Então, com a lentidão ali da motilidade intestinal, justamente porque o IMO é um supercrescimento metanogênico, então são as arqueias, que são micro-organismos, que produzem esse gás de metano. E o gás metano está envolvido nessa alteração da regularidade evacuatória. Por isso, muitas vezes, abordar ali o paciente, olha, toma mais água, coloque mais fibras, vamos fazer atividade física. Em muitos casos, sim, se resolve, mas em outras condições a gente tem que avaliar esse crescimento metanogênico no intestino. Quando nós pensamos no SIBO, são bactérias. Então, as bactérias excessivas em uma localização que não deveria existir. Diferentemente do IMO, que são arqueias, são micro-organismos diferentes. E no SIBO, a gente vê distensão abdominal, excesso de gases, fermentação excessiva. Quando come ali feijão, alho, cebola, trigo, mas a gente percebe a diarreia. Então, a diarreia é um sintoma bem característico do SIBO, diferente do IMO, que é ali o intestino mais preso, aquela sensação de que não se esvaziou de forma completa quando evacua. Então, a gente tem que ficar ali conectado nos sintomas que acabam ajudando aí no raciocínio.
E por que que você acha, assim, é a sua prática ali do consultório, né? Por que que a gente muitas vezes convive, e às vezes por anos, com esses sintomas sem um diagnóstico?
A gente pode pensar e trazer aqui na banalização dos sintomas. Então, tem pessoas que convivem com sintomas há anos e acreditam ser normais.
Tem um problema, o intestino preso. E aí fica...
Sim, porque a mãe tem intestino preso, ou a avó, o irmão. Então, as pessoas acabam acreditando que são normais e passam também a normalizar esses sintomas, a aprender a conviver com os sintomas porque acham que são normais. Também a gente tem que pensar no raciocínio clínico, então é algo mais novo, são entidades clínicas mais novas. Então, muitos profissionais acabam se apegando de a endoscopia tá tudo bem, a colonoscopia tá tudo bem, mas existem ali diagnósticos diferenciais que auxiliam na prática ali, tanto do médico, como também nutricionista ali, que vai atuar de frente nessas alterações.
Ok.
Lembra que eu falei, né, Rose, que as pessoas chegam lá na nossa mentoria e às vezes, né, também tem isso aí, porque acha que é normal, né?
É,
exatamente o que a Nutri falou aí.
Exatamente.
A pessoa acha que é normal, que ela já tem mesmo e tal. Mas Nutri, como que é esse teste respiratório, então, para SIBO e IMO, e como que ele funciona?
Eu trouxe aqui o equipamento para mostrar para os nossos ouvintes.
Então vamos dar esse tempo aqui, ó. Pessoal, cadê você? youtube.com/novotempo-radio. youtube.com/novotempo-radio. A Gabi, ela vai mostrar, não é? E a gente vai tentar traduzir para quem está só no rádio.
Vai dar super
Vamos
certo de
lá, tentar
compreender.
traduzindo. Então vamos lá, você me ajuda traduzindo também para quem está só no rádio, tá,
Sim, eu
Gabi? Então vamos
acredito.
lá. Vamos
Tá,
lá.
então o teste respiratório, a função dele é medir o volume de gases de hidrogênio e de metano no intestino delgado por meio do nosso assopro, da nossa expiração.
Tá.
Então, quando o paciente chega ali no consultório, na clínica, ele é informado, a gente vai aprender sobre o pré-preparo do exame, que a gente precisa ter cuidados dietéticos na alimentação, de alguns hábitos do estilo de vida. Então, o paciente, ele chega na clínica, no consultório, a gente dá as boas-vindas, esse paciente é acolhido, porque é um exame super tranquilo, não invasivo. E aí, logo que ele chega, a gente precisa fazer ali a higienização da boca, da cavidade oral, porque existem micro-organismos na boca. Então, a gente entrega ali um enxaguante bucal por 1 minuto, aquele cliente, aquele paciente faz a higienização,
Precisa escovar o dente ou não?
precisa escovar os dentes. Então, de casa,
Em
a gente já
casa ou lá
envia.
não? Ah, tá.
A gente já envia essa orientação de que o paciente ele precisa já fazer a escovação dos dentes antes de chegar ali no consultório.
Precisa usar o fio dental também?
Precisa usar o fio dental, fazer a higienização completa.
Tá.
E aí, no consultório, a gente faz essa abordagem porque faz parte do protocolo
Sim.
ali do pré-preparo do exame. Então, a gente faz alguns assopros nesse equipamento aqui.
Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos mostrar. A Laís vai te orientando como colocar, tá bom? Então, a gente tem uma caixinha, para quem tá no rádio, a gente tem uma caixinha, e aí tem um cano, não é
Exatamente. A
isso?
gente fala que é o
Ok.
handle, o tubo de coleta,
Tá.
e a gente tem aqui o bocal de coleta. Esse bocal de coleta é muito importante a gente informar que ele é descartável. Então, cada paciente recebe
Tá.
um
O seu,
bocal de
né?
coleta, o seu, para que a gente não tenha ali a contaminação e não faça ali uma invalidação do exame desse paciente. Então, ele chega, a gente pede para fazer essa higienização, e aí, logo em seguida, a gente pede para que esse paciente faça um assopro basal. Então, ele não vai tomar nada, a gente vai pedir para que o paciente respire, inspire esse ar e faça um assopro contínuo e bem forte para que faça a captação adequada desse gás aqui no equipamento, que é conectado em um software no computador. Logo após esse assopro, esse paciente ele vai administrar um açúcar ali que é fermentável no nosso intestino, que pode ser glicose ou lactulose. Então, esse substrato ele começa a agir naquele intestino e a partir de 15 em 15 minutos a gente vai coletando novos assopros seriados para que a gente chegue ali numa curva. Então, o software ele gera um laudo ali de uma curva crescente de hidrogênio e de metano. Então, a gente considera ali um supercrescimento de hidrogênio quando o resultado fica superior ou igual a 20 partes por milhão. Ou metano ali, o CH4, quando a gente observa ali um valor igual ou superior a 10 partes por milhão. Então, o paciente fica ali durante 2 horas, de 15 em 15 minutos, fazendo o assopro nesse equipamento. E aí, a gente direciona
Entendi.
O resultado desse exame para um médico, para que ele faça ali o laudo, coloque ali positivo para SIBO ou positivo para IMO. E aí, a gente começa ali o tratamento com o paciente.
Esse teste é feito no consultório da nutricionista?
Feito no consultório do nutricionista, de uma clínica de saúde intestinal, de um nutrólogo que trabalha com saúde intestinal. Hoje a gente encontra mais institutos de saúde intestinal ou em consultórios de gastroenterologistas.
Uma pergunta aqui, a Joana, ela mora no Acre, ela está perguntando se corre risco de tomar choque.
Não,
Não,
não.
ok.
O exame, ele, acredito que vocês iriam fazer uma pergunta sobre esse ponto. Então, o exame, ele não é invasivo. Então, o paciente, ele não precisa receber uma anestesia, uma sedação, nem acesso venoso. A gente só vai precisar de 2 horas dele na agenda dele, na parte da manhã, para que ele fique ali no consultório, entra no consultório, faz o assopro, volta para a sala de espera, aguarda um pouquinho, volta novamente. Então, os riscos são bem mínimos. É um exame não invasivo, não indolor. Então, ele é bem... Não é indolor,
Não provoca dores, né? Ok. Aí vai sair esse resultado. E aí você... Com esse resultado, você encaminha para um médico que cuida do intestino.
Cuida do intestino. Pode ser ali um gastroenterologista ou um médico que atua ali dentro da saúde intestinal, que conhece sobre essas alterações. Então, ele que é o responsável de laudar e a gente encaminha para o paciente ali depois.
Interessante.
Então, exatamente. E aí, os nutricionistas, biomédico, enfermeiros podem estar realizando o exame, mas o laudo a gente direciona para o médico responsável.
Interessante, né? Quem tá no YouTube viu a Gabi, né? Mostrar pra gente esse equipamento. É tranquilo fazer esse teste. Agora, depois do intervalo, a gente volta pra gente entender mais detalhes, não é? Desse teste. Fica aqui com a gente, mantenha a sintonia. A gente volta já.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta, mais este encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Bom dia. Você que está acompanhando a nossa programação por aqui, 11h31. A gente está falando sobre o teste respiratório para SIBO e IMO. Então, você que perdeu essa primeira parte, aproveita para ouvir daqui a pouquinho, porque fica disponível no youtube.com/novotempo-radio para você a nossa entrevista, não é? E a Gabi, no finalzinho do bloco anterior, ela mostrou para gente aqui como é feito o teste. Inclusive, você está ouvindo um barulhinho? Ela ligou o equipamento. Então, se você não tinha ouvido, visto, melhor dizendo, no youtube.com/novotempo-radio, corre, que ela vai falar mais um pouquinho aqui pra gente. Gabi, esse barulhinho... Não tem abelha, não, né?
Só mostra que o equipamento está aí se aquecendo, né? Pra gente fazer o exame. Então é um barulho assim. Tranquilo. É. Ao longo do exame, faz outros barulhos, mas é super normal. Então, quando esse equipamento, ele tem ali um software inserido, então ele é bem inteligente. Então, no momento da coleta, agora tá azul aqui na tela dele, aqui na superfície. No momento da coleta, sinaliza verde. Quando fica roxeado, é que está fazendo a leitura ali dos gases a partir do assopro. Então, a gente vai se direcionando de acordo com a sinalização das cores também.
Interessantíssimo. Então, ele é bem bacana. Interessante, não é, Raul? Muito interessante.
Legal.
Muito bem.
Muito legal.
Bom, Gabi, você pode desligar se você quiser agora, tá bom? Ok? Ok, beleza.
Maravilha.
Agora sim. Ok, Raul, você.
Beleza. Bom, o Nutri, a gente quer saber o seguinte, quem que deve procurar esse tipo de exame? Existem sinais de alerta, assim, que a pessoa, né, tem que ficar atenta?
Sim, Raul. É importante também a gente trazer aqui que esse exame ele não deve ser feito apenas por curiosidade. Existem indicações clínicas, então hoje os pedidos eles são feitos pelo médico que acompanha de qualquer especialidade que tenha esse olhar intestinal. O nutricionista também ele pode estar solicitando ali a realização do exame, justamente por esse conjunto de sintomas persistentes que muitas vezes um exame convencional, como colonoscopia e endoscopia, não traz uma resposta, então uma justificativa por que aquele paciente convive ali com sintomas intestinais persistentes, como distensão abdominal, excesso de gases. Então, come ali feijão, alho, cebola, alimentos integrais e fica ali com desconforto contínuo ou logo após a refeição, alterações do hábito evacuatório também, então intestino preso, diarreia, urgência evacuatória. Então, são esses sintomas clínicos e também da parte nutricional, carências nutricionais também de vitamina B12, de zinco, de ferro. Muitas vezes a gente introduz ali uma suplementação via oral e a resposta é baixa. Pode ser sim, SIBO ou IMO, que esteja ali atrapalhando essa qualidade absortiva do intestino.
Muito bem, gente, que interessantíssimo. A gente está aprendendo tanta coisa hoje. Você já sabia que existia esse teste? E tem ouvinte que está passando por aqui dizendo que já fez. Daqui a pouquinho a gente comenta sobre isso. Você falou sobre o preparo do teste, para fazer esse teste respiratório. Você já deu algumas dicas para a gente, assim, não é? Fala um pouquinho mais, a gente tem alguma coisa assim que precisa de um cuidado específico? Tem alguma coisa em relação a sono, por exemplo, no dia anterior, Tem alguma coisa relacionada à maquiagem? Pode fazer com maquiagem? Tem que tirar na hora o batom? Essas coisinhas interferem?
Interfere, Rose. A gente pode pontuar aqui que um mês antes do exame, o paciente não deve ter administrado probióticos, suplementação de fibras, laxantes também. Esse paciente não deve ter feito endoscopia. Tudo isso pode alterar o resultado do exame. Quando nós pensamos ali em dias anteriores, principalmente 1 a 2 dias antes do exame, esse paciente precisa evitar se alimentar de alimentos altamente fermentáveis. Então, para os meus pacientes, eu encaminho uma dieta de pré-preparo, principalmente para aqueles que são vegetarianos, porque a gente sabe que os alimentos de origem vegetal, principalmente feijão, lentilha, grão de bico, eles são mais fermentáveis mesmo, e eles precisam que seja para a gente conseguir fazer ali uma boa saúde intestinal, melhora daquele ambiente intestinal, mas em alguns momentos a gente precisa reduzir isso no cardápio, até mesmo para não alterar o resultado do exame. Em relação à maquiagem, batom, gloss, a gente pede para que as mulheres retirem para que a gente não tenha interferência também ali no bocal de coleta. E esse paciente precisa ficar de jejum da última refeição do dia anterior do exame. Então, como eu disse, esse exame deve ser feito de manhã. Então, esse paciente ele precisa terminar a última refeição dele e ficar de jejum de, no mínimo, 8 a 12 horas de jejum para fazer o exame. E apenas hidratação, água. A água não tem problema, esse paciente pode estar seguindo ali. Temos também a recomendação de não fazer atividade física, porque pode interferir no dia do exame ali o resultado. E para aqueles que são fumantes, pelo menos 3 a 2 horas antes do exame, evitar ali o fumo para não interferir no resultado do exame.
Então, dependendo da alimentação que ele tiver, se ele não for certinho ali, se ele quiser enganar a nutricionista, vai dar errado.
Aí a gente tem que desmarcar o exame, porque lembra que eu expliquei que tem ali um assopro inicial basal?
Sim.
Então, esse assopro inicial basal, ele precisa estar abaixo de 10 ppm, então, abaixo de 10 partes por milhão. Então, quando esse paciente já chega fermentando, sem ali administrar a lactulose ou a glicose, isso já me sugere que o paciente não fez a dieta de pré-preparo adequada. Então, a dieta ela precisa ser seguida para a gente não ter conflito de respostas e até mesmo o paciente ter ali um diagnóstico errado.
Então, não tem como enganar a nutricionista, não, né, gente?
Não tem como.
Não tem como. E mesmo que enganasse, tá jogando contra, não é? A si mesmo, não é, Raul?
Sim.
Verdade. E se beber, sai no bafômetro, viu, pessoal?
É. E se beber? E se a pessoa fizer bebida alcoólica?
Vai interferir da mesma forma.
Sim,
então, indicado, eu acredito que até os pacientes não vão fazer isso, porque eles já vão estar ali, poxa, vou fazer um exame, preciso chegar ali sóbrio, adequado para o exame.
Mas vale a pena, gente,
Mas vale
lembrar.
A pena a recomendação,
Vale lembrar, porque às vezes pensa que é só a comida ali, o que eu tô comendo, mastigando ali, não é?
Sim.
Interessante.
Aí dos alimentos, Rose, só pra gente trazer aqui, né? A gente pensa nos leites derivados, que tem a lactose, então a lactose ela fermenta, então a gente pede para não usar. Então whey protein entraria aqui também, requeijão, algumas frutas que tem sorbitol e frutose, como maçã, pera, melancia, abacate, manga. Então é uma lista extensa ali que a gente pede exclusivamente como pré-preparo do exame.
Ótimo.
Legal. Raul. Beleza. E problemas como ansiedade, estresse, e também pode influenciar esses quadros intestinais, Nutri?
Influencia, Raul, porque a gente tem aquela conexão do intestino-cérebro, vocês trazem muito isso aqui no programa, então existe sim essa relação bidirecional, então qualquer alteração do sistema nervoso central vai afetar a nossa microbiota intestinal, vai expandir os sintomas desse paciente. Até o Raul trouxe o de uma ouvinte dizendo que, nossa, quando eu tenho algum evento, vou fazer algum exame, algum exame ali mais objetivo de saúde, ela tem alterações, constipação. Então, a gente percebe muitas vezes os pacientes falando que, nossa, quando eu tô preocupada, ansiosa, eu tenho muitas alterações no meu intestino. Então, imagine isso cronicamente, não aguda, para fazer uma prova ou fazer um exame. Então, a gente tem que pensar cronicamente as alterações que isso acaba impactando por conta da elevação do cortisol também. Hoje, já sabemos que o cortisol elevado, ele faz alteração da qualidade da microbiota intestinal. O aumento de cortisol também prejudica a produção de gastrina, que é um hormônio que fica ali nas nossas células, que é produzido pelas nossas células do estômago, que vão melhorar ali a produção do ácido clorídrico. E hoje sabemos que o ácido clorídrico é muito importante como barreira protetora, da melhora da absorção de ferro, de outros micronutrientes. E tem até a associação da baixa acidez estomacal como causa do SIBO. Então, percebe, né? O estresse, a ansiedade, impactando essa digestão e levando a outros desfechos clínicos. Talvez não naquele momento, mas daqui um ano, daqui 2 anos. Então, a gente vê essa relação.
O Raul fez essa pergunta sobre problemas como ansiedade, o estresse e tal. Mesmo essa ansiedade por conta de um exame que muita gente não sabe como é que funciona. Não porque a pessoa seja ansiosa ou estressada, mas ela não sabe como que vai ser o exame, diferente dos nossos ouvintes que agora já sabem, não é? Essa ansiedadezinha atrapalha também?
Essa ansiedade aguda, ela pode trazer sintomas, mas ela não vai fazer alterações orgânicas, nem alterações ali importantes na microbiota intestinal. Mas a minha maior preocupação é aquela ansiedade, irritabilidade, cronicamente. De anos, né? Então, estresse, um trauma, uma sobrecarga no trabalho. Então, tudo isso pode direcionar para alterações da microbiota e isso... pela alteração do ambiente intestinal, pode favorecer a questão do SIBO e do IMO também.
Ok, ótimo.
Beleza. E, doutora, quais hábitos, né, que podem favorecer ali o desequilíbrio da microbiota intestinal? A gente já falou isso algumas vezes aqui, né, em alguns programas, mas é sempre bom a gente relembrar.
Sim, vocês trazem muito sobre os pilares do estilo de vida aqui. Então, sono, um sono ruim, um sono de baixa qualidade, precisa ser melhorado ali quando nós pensamos na melhora dos desequilíbrios intestinais, o sedentarismo, certo? Então, tem alguns estudos que apontam que treinos frequentes melhoram bactérias-chave de saúde intestinal, principalmente a quermância e bifidobactérias, que são ali micro-organismos importantes que a gente precisa ter em quantidade adequada. Uso frequente de antibióticos também. Então, pessoas que emendam ciclos e ciclos, às vezes usam antibióticos sem critérios. Então, os antibióticos, eles afetam e muito a microbiota intestinal. E a dieta, né? A dieta, a alimentação...
É a base.
Então, uma alimentação ali ocidental. Então, quando eu penso em ocidental, é uma alimentação ultraprocessada, com muito açúcar, refinados, muitas vezes excesso de proteína animal também, uma baixa ingesta de fibras, de frutas, de grãos integrais. Então, tudo isso predispõe essa pessoa a ter desequilíbrios na microbiota intestinal e isso gerar outras consequências ali para ela.
Pergunta de ouvinte para a gente agora, Gabi. Dificuldade de concentração. Existe alguma relação entre SIBO ou IMO com essa dificuldade de concentração? Ou a gente está falando de coisas totalmente diferentes?
Sim, pode estar relacionada. Até aqui eu trouxe aquela relação das deficiências nutricionais que o SIBO ele pode alterar. Então, pensa comigo, né? Então, esses micro-organismos, eles estão excessivamente em uma localização que não deveria estar. Porque é uma localização onde nós não temos microbiota intestinal excessivamente. Então, é uma região onde a gente absorve os nutrientes, onde nós finalizamos ali a digestão, que já está acontecendo ali no estômago. Então, as deficiências de complexo B, né? B12, por exemplo, ácido fólico, tudo isso pode fazer uma alteração do raciocínio, da concentração, gerar uma irritabilidade. Nós sabemos que o complexo B são vitaminas muito ali responsáveis por regular as nossas emoções, por trazer uma melhora na concentração. Então, pode ter relação. Claro que eu não posso trazer aqui que isoladamente esse ouvinte tem SIBO ou IMO. Eu preciso fazer ali um detalhamento em consulta. Mas pode ter relação.
Ok. Acho que a gente nunca fez um programa sobre complexo B e as emoções. Acho que você acabou dando uma ideia.
Uma dica.
Você acabou dando uma dica, não foi, o Raul? De tema pra gente.
Verdade.
Aqui.
Boa. Vamos lá, tem uma participação do Anônima, fala, olha, eu nunca ouvi falar desse exame, gostaria muito de fazer. Esse exame é muito caro?
Tá. Aqui em São José, os exames eles são a partir de R$ 300 a R$ 500. Em São Paulo, o custo acaba sendo maior. As últimas pesquisas que eu fiz chegou a R$ 800. Então, varia muito da localização que esse ouvinte está. Mas é a partir de R$ 300 a 800. Então, aqui em São José, a gente tem esse score ali de 300 a R$ 500.
São José dos Campos, na região aqui
Do
do
Vale do
Vale do Paraíba,
Paraíba.
não é? Então, é bom você se você, né, tem essa necessidade. A pessoa que está sentindo essa necessidade, como a nossa ouvinte aqui, ela vai até a nutricionista e conversa sobre esse exame que ouviu na rádio e pega informações com a nutricionista.
Exatamente, Rose. Pode ser com a nutricionista, ou até mesmo com o gastro ou com o médico, e aí esse médico direciona para a realização desse exame, o nutricionista também, que entende, que sabe o que é SIBO, que sabe clinicamente as alterações. Olha, você precisa fazer esse exame, aqui está o pedido, e aí direciona ali para as clínicas da localização que essa paciente, esse ouvinte, mora.
Então a gente não tem pelo SUS,
Não
sempre vai ser
tem, não
particular.
tem. E também os convênios, eles não fazem a cobertura, então é um exame particular. E pelo SUS, até o momento, quem sabe futuramente,
Sim.
acaba ali tendo a cobertura, até mesmo dos convênios.
Ok, muito bem. Raul.
Beleza. Doutora, que orientação prática você deixaria para quem convive, né, com sintomas intestinais frequentes e ainda não procurou ajuda?
Olha, para aqueles que não procuraram ajuda, busque. Porque não é normal sentir distensão abdominal, excesso de gases,
Sim.
sentir dor, ter até alterações em eventos sociais, ficar ali inseguro de fazer uma viagem, de como o intestino vai se comportar nessa viagem. Então, busque ajude. Procure uma nutricionista, busque uma equipe, busque um médico que te escute, que te acolhe, que existe tratamento, existe forma ali da gente aliviar esses sintomas.
Aqui você estava falando de buscar um médico, né? Nossa participação anônima diz assim: eu fiz esse exame e apresentei ao proctologista ontem. Passou antibiótico e depois probiótico. Vou aproveitar e vou conversar com você como é que é o tratamento, né? Deu ali, fez o exame, deu alguma alteração. Como é que
Sim.
faz?
Sim, Rose, o tratamento ele precisa ser em conjunto. Então, hoje eu tenho médicas que trabalham comigo, elas me direcionam pacientes, eu direciono pacientes a elas também, justamente porque é um tratamento casado. Então, o paciente ele não deve ser orientado em apenas usar o antibiótico, até porque o antibiótico ele vai ali reduzir o excesso de micro-organismos. Mas depois que o antibiótico acabar, que é entre 14 dias aproximadamente, esse paciente precisa evoluir nutricionalmente. Então, corrigir as deficiências nutricionais que estão ali de base, encontrar as causas, porque não adianta só usar antibiótico se existem causas ali que podem gerar uma recidiva dentro de 3 meses ou dentro de 6 meses. Então, o cardápio desse paciente, num primeiro momento, precisa ser baixo naqueles carboidratos altamente fermentáveis, mas logo em seguida, a gente vai evoluindo, vai vendo clinicamente, a gente precisa reintroduzir esses alimentos no cardápio do paciente, fazer testes ali terapêuticos. Então, não é só o antibiótico. Os probióticos ainda são questionados, não existe ali uma comprovação que usar probióticos logo após o término do antibiótico ou simultaneamente do antibiótico pode trazer ali um alívio. Eu até percebo que os probióticos eles acentuam e agravam sintomas intestinais, porque os probióticos eles vão aumentar bactérias novamente na localização e micro-organismos ali. Então a gente precisa pensar mais além desse tratamento convencional ali que foi orientado para o ouvinte.
A gente tem programa falando sobre probióticos aqui no Vida e Saúde, tá, pessoal? Mais uma questão aqui: o exame pode dar um falso resultado?
Pode, principalmente quando o paciente ele tem a digestão mais lenta. Então, quando ele tem alteração na motilidade intestinal. Eu percebo muito os pacientes que não fazem uma curva ali crescente de hidrogênio ou de metano, mas clinicamente, durante o exame, ele tem dor, ele tem distensão abdominal, ele tem náusea durante o exame, porque o substrato está fermentando ali. Então, os sintomas são sinais em alerta e como esse paciente fica logo após o exame, quando ele vai para casa. Em muitos casos, é orientado refazer novamente o teste ou fazer um tratamento empírico, ou seja, olha, deu um falso aqui, mas clinicamente é muito compatível, então vamos fazer um tratamento, se você evoluir, melhorar, isso já nos responde aí essas informações.
Ok. Raul, vamos lá, temos ainda mais um tempinho.
Sim. A gente quer saber o seguinte, depois que a pessoa fizer o tratamento Nutri, ela é possível recuperar a qualidade de vida? Como que é?
Raul, é possível, mas é desafiador. A gente tem que trazer essa abordagem aqui, porque tratar intestino é desafiador. Nós temos inúmeras causas do porquê esse paciente tem SIBO e IME, então nós temos que encontrar. Será que esse paciente ele tem ali uma outra doença associada, como uma doença celíaca, uma síndrome do intestino irritado, ele tem uma baixa acidez estomacal? Ou é um paciente que tem ali um estresse crônico, um trabalho que demanda muito, paciente que já fez cirurgias prévias e a gente precisa reorganizar todo esse ambiente. Então, sim, é possível, mas as causas precisam estar muito presentes. Quem acaba dando um olhar maior em relação às causas é o médico. O nutricionista, uhum, ele também pode ali trazer as impressões nutricionais junto com a equipe, mas o médico também ele é capacitado ali para encontrar essas causas, pedir outros exames complementares que podem associar também com o diagnóstico.
Quem é que... Vamos fazer um resuminho aqui, eu vou ficar com o último. Quem que deveria fazer esse teste? Só para o meu ouvinte agora aqui, ó, que tem consulta marcada e ele já conversa com o médico dele ali. Então, vamos lá. Você falou de estufamento.
Estufamento abdominal.
Abdominal.
Barulhos estranhos no intestino. A gente fala que é borborigmos. É um ponto também.
Ah, tá. Gases.
Gases excessivamente. O odor dos gases também levanta ali a suspeita. Alterações importantes no hábito evacuatório. Então, uma diarreia constante, uma urgência evacuatória. Intestino preso.
Intestino preso, tá.
E múltiplas sensibilidades alimentares. Então, come banana, distende. Come maçã, distende. Uhum. Come feijão, lentilha, grão de bico, distende, uhum, né? Faz a distensão e os outros sintomas ali complementares. Então, tem que olhar, porque muitas vezes o paciente sai do consultório como síndrome do intestino irritado e só.
Uhum.
A gente já conversou sobre isso.
Aqui também.
E não, tem muitas outras questões e tem exames diferenciais ali como esse para poder trazer uma luz para esse paciente do que ele tem de fato.
Então, você que está convivendo, porque tem vários ouvintes aqui falando assim, eu tenho esses sintomas, né, Laís? Uhum. Eu tenho esse sintoma, eu tenho esses sintomas. Tudo que você está falando, eu tenho esse sintoma. Por isso que se você tem esses sintomas, precisa de uma investigação, porque não é isolado, não é... há uma investigação.
É
não
uma
é...
investigação, uhum, isso. E aí, quando esse paciente ele chega para fazer o exame, ele precisa vir com um pedido médico, com um pedido de nutricionista. Então, ele não pode simplesmente chegar ali, olha, eu quero fazer o exame. Precisa, uhum, ter ali um critério do porquê. Não porque ele é invasivo ou ele vai trazer outras alterações pós o exame, mas é um custo que aquele paciente vai,
sim,
investir, então, e é um custo mais alto. Então, vamos investir naquilo que faz sentido pro tratamento.
Exatamente, muito bem. Ai, Gabi, quando você vai voltar, Gabi? A gente tem que ficar aqui nas conversas
só,
mais uma
só
vez.
Só fazer convite, estarei à disposição. Adoro vir aqui, principalmente presencialmente, é uma honra. Participar da refeição com vocês aqui é maravilhoso, o cardápio de vocês. Então, estou muito feliz e obrigada pela participação, pela oportunidade mais uma vez.
A gente que agradece, você sabe que a gente ama você, né? Você sempre tem portas abertas aqui. Deixa pra gente seu contato.
O meu contato é nutri.gabrielapalma.
Já tá seguindo a Gabi? Você aí, que eu tô falando com você que tá aqui no YouTube, você que tá no Zap Zap. Então, mais uma vez vou repetir aqui pra você, pega lá o seu Instagram e já marca lá, olha, já acha a Gabi, @nutri.gabrielapalma. Facinho, facinho. Até a próxima, Gabi, até a próxima.
Próxima, Rose. E Raul também.
Raul, gostei,
poxa,
hein?
Vida. Eu sempre tô triste de não estar aí, mas hoje eu fiquei especialmente triste porque eu teria soprado a máquina.
Eu sabia que ia falar isso. Eu tava esperando.
Eu sempre sou a cobaia, mas hoje ia ser uma coisa boa, pelo menos,
sim,
né?
Pois é, só que são 2 horas de exame, né? Não ia dar para ela fazer um diagnóstico.
Ah,
são 2 horas, né? Mas você ia fazer
um assopro basal, pelo menos.
Só um assopro
para
mostrar como é que faz, né, Raul? Raul, deixa seu contato, a gente tem 20 segundos.
Obrigado aí, Gabi. Que Deus te abençoe. Para você que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br. Até amanhã.
Até amanhã, querido, querida. Vem chegando por aqui o NT Notícias com a Patrícia Mater. Tem Clubão da Música, mais um encontro aqui com os nossos amigos. Arnaldo Oliveira passando por aqui para deixar o almoço mais saboroso, não é? Porque o Clube da Música é o seu programa do horário do almoço, não é? Muito bom. Então você não vai perder, hein? Arnaldo chegando por aqui. Arnaldo Oliveira, já dei uma olhadinha aqui, ele já tá ali ensaiando tudinho. A gente volta, até!